Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Eren Kruger. Num vídeo recente, na seção de comentários, um contribuidor aqui do canal, o nome dele é Alertando Homens. Ele perguntou: qual a sua opinião sobre a bolha miçândica? Já estourou ou ainda não? Aí eu comentei para ele o seguinte: já estourou, que não iria me alongar. E que ele poderia procurar o conteúdo do Third Fling Monkey disponível na MTV. E depois eu comentei para um outro cara aqui sobre o estouro da bolha miçândrica. E eu dividi o estouro da bolha miçândrica em 6 etapas, que é como o Third Fling Monkey divide. A primeira bolha que estoura é o Holocausto das Encalhadas. A gente já tem 2019 com o fenômeno das Karens, né? Que faltando um ano para a eleição do Trump, né? Para tentar a reeleição do Trump. Começou nos Estados Unidos, né? Um fenômeno que foi as Karens. Quem não sabe, Karens são mulheres de aproximadamente entre os 30 anos ou mais. Elas são essas mulheres encalhadas, solteiras. Bem estudadas, né? Normalmente de carreira, e de um dia assim, magicamente, dá um negócio nelas e elas perdem a cabeça. Começam a gritar, elas querem atenção, sabe? São aqueles tipo de mulher que não tem atenção de homem há muito tempo, então elas arrumam problemas com homens desconhecidos no meio da rua para ter atenção. É aquilo que o Raccoon diz, né? Não importa se a atenção que você dá para a mulher ela é negativa ou positiva. O que importa é que você está dando atenção para ela. Mulher, ela quer atenção. E tem um segundo estouro da bolha, que é a impressão compulsória de dinheiro, que é a inflação, que já está acontecendo, que começou em 2020 com o estouro do patógeno globalmente, né? Então você tem governos no mundo todo, inclusive no Brasil, fazendo a impressão compulsória de dinheiro que está gerando inflação. Aí você tem a terceira bolha, que o tio FM chama de a falência do bem-estar social, né? Do welfare state, que está gerando pobreza e fome. Principalmente no Brasil, que a gente está vendo que o estado de bem-estar social está falindo. E essas pessoas que vivem a partir do bem-estar social estão passando fome, estão estagnadas na pobreza. Inclusive, no próximo vídeo, se eu lançar, se não já explicou logo agora, o TFM ele explica o porquê do controle de armas e da vacinação obrigatória. Mas deixa eu ir para a quarta bolha agora, depois eu volto para a terceira bolha para explicar a falência do welfare state, né? E eu já explico também a quarta bolha. A quarta bolha é o fim das liberdades individuais, né? Que é o controle de armas, nesse caso que eu estou falando aqui nos Estados Unidos, tá? É o controle de armas e a vacinação obrigatória, mandatory vaccination, que já está acontecendo, que todo mundo vai ter que se vacinar, vai precisar de um passaporte internacional de vacinação, e a vacina já está se tornando obrigatória. Essa é a quarta bolha da miçandria que o tio FM ele fala. E nós já estamos nessa bolha, que já está acontecendo o controle de armas nos Estados Unidos agora, com as Red Flag Laws, a ATF, né, que é a Alcohol, tobacco e firearms, tentando regular as armas nos Estados Unidos, colocando essa vacina obrigatória para ir na casa do pessoal, junto com o cara para te vacinar. Vai um cara armado, um policial, para verificar sua arma, se tem arma na sua casa, e já aproveita e já leva suas armas e já te vacina. E você não pode fazer nada. A quinta bolha é a abolição da propriedade privada. É aquilo lá daquele pessoal que se Fórum Econômico Internacional, que eles falam que você não terá nada, mas você será feliz, né? E a sexta bolha é a estatização dos meios de produção, que é quando todo mundo vira a China. É isso que o TFM divide as bolhas. A primeira bolha já estourou, que foi o caso das encalhadas, com o fenômeno das Karens lá nos Estados Unidos. Essas Karen tudo maluco para todo lado, causando confusão. Agora nós estamos tendo a inflação compulsória gerada pela impressão compulsória de dinheiro pelo governo. E como eu falei agora que eu ia votar na terceira bolha, que é a falência do bem-estar social, com o fim das liberdades individuais. O que está acontecendo? O TFM, ele explica que lá nos Estados Unidos, o governo está tentando colocar o controle de armas, não só os democratas, os republicanos também, porque eles sabem que o bem-estar social está quebrando. Por isso que eles estão tentando abrir as fronteiras, deixar os mexicanos, agora está vindo uma frota de haitianos entrar no país. Porque eles querem também realizar o plano Kalerg, que é outra história, não vou entrar em detalhes com isso, mas eles precisam desses imigrantes para como um band-aid para continuar bancando o bem-estar social. Porque a população local não está tendo filhos para repor e novos escravinhos para pagar o bem-estar social, para manter a oligarquia do setor público rica. O TFM, ele sabe mesmo que esses imigrantes, o bem-estar social vai quebrar, porque esses imigrantes, eles não produzem riqueza. Eles são dependentes, eles estão indo para a América para também consumir do bem-estar social. Eles estão indo para a América para gerar riqueza. Então o bem-estar social vai quebrar de qualquer jeito. E o governo, sabendo disso, o governo sabe que esses imigrantes vindos não têm lealdade para a América. E esses imigrantes conseguindo armas, quando o bem-estar social quebrar, eles vão se revoltar, eles vão ficar nervosos. Porque eles dependem do bem-estar social do governo. E quando eles se sentirem se traídos pelo governo, eles vão pegar essas armas para atacar o governo. Então o governo tem que desarmar toda a população antes que o bem-estar social quebre. E segundo o TFM, o bem-estar social vai quebrar até 2024. Se ele sendo muito modesto, pode ser até 2030. Mas pode ser que quebre em 2024 ou 2027. Essas são as datas específicas. E o TFM, ele dá como. Quem assiste a live dele sabe que ele usa muito o termo welfare dependent piece of shit, que é pedaço de merdas dependente do bem-estar social. É assim que ele chama qualquer pessoa que vive do governo, de pedaço de merda. E ele mostra isso na questão quais são os estados americanos que mais têm controle de armas. São os estados americanos onde você tem uma população que é majoritariamente dependente do bem-estar social, que não vive sem um bem-estar social. Eles têm um salário que eles ganham do trabalho deles, mas ainda assim precisam do dinheiro do bem-estar social. E esses estados são Califórnia, que consequentemente é a região mais populosa dos Estados Unidos, a Califórnia. O estado da Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, e é o estado que você tem a maior população dependente do bem-estar social. E é o estado que você tem as leis de controle de arma mais rigorosas dos Estados Unidos. Então você tem boa parte da população americana é presente naquele estado. Você tem a maior parte da população dependente do bem-estar social da Califórnia. E você tem as leis mais rígidas de controle de arma dos Estados Unidos. Praticamente os outros estados estão pagando para manter o bem-estar social da Califórnia. Porque todo ano, o Congresso em DC, em Washington DC, libera bilhões e bilhões de dólares em fundo para bem-estar social para a Califórnia. Então, os outros estados, a população está pagando para manter a população da Califórnia no bem-estar social, através do assistencialismo. E demograficamente, a maior população da Califórnia são os hispânicos, são os mexicanos, os porto-riquenhos. Consequentemente, são pessoas que não produzem tanta riqueza. Elas colocam pouco dinheiro dentro do estado, mas tiram muitos. Então, quem é que está bancando essa população da Califórnia? São a população caucasiana, população branca americana, e a população asiática, a população amarela, formada por chineses, coreanos, japoneses, porque eles colocam mais dentro do estado do que tiram. Aí você tem o segundo estado que tem as leis mais rígidas de controle de arma, que é Nova York, que é o segundo estado que tem o quê? A maior população dependente do bem-estar social. Aí depois você tem o terceiro estado. Qual é o terceiro estado que tem as leis mais rígidas dos Estados Unidos? Alguém sabe? O estado do Obama, o estado do Saul Alinsky, Chicago, a cidade de Chicago com o estado de Illinois, que é onde está a máfia esquerdista dos Estados Unidos. Chicago, a cidade de Chicago, tem a cidade com as leis mais restritas de armas dos Estados Unidos, é a cidade com um dos maiores índices de homicídios dos Estados Unidos, tanto que ganhou o apelido de Chi-Rock, que é uma mistura de Chicago com Iraque, porque... não sei se os senhores sabem, mas mais americanos foram alvejados em Chicago do que no Iraque durante a guerra. Você tem o nível de violência que tem lá. E Chicago também tem uma das maiores populações de bastardos, né? De mães solteiras dos Estados Unidos. Tem muita mãe solteira em Chicago. Consequentemente, você vai ter muito bastardo. Consequentemente, você vai ter altas taxas de violência, né? E isso se propaga por todo o estado de Illinois. E todo o estado de Illinois tem um forte controle de armas. Só que em Chicago é muito maior. E você tem uma grande população, a terceira maior população dependente do bem-estar social do governo. Aí depois você tem, em quarto lugar, você tem Washington DC, onde fica lá a Casa Branca, tem a quarta maior população dependente do bem-estar social da América. E você tem leis rígidas de controle de arma, porque é lá que está a força do país, né? A burocracia, a oligarquia burocrática do país está lá. Então eles não querem a população armada, né? E tem altos índices de criminalidade e muita mãe solteira também lá. Aí você tem o quinto estado. Qual é o quinto estado com as leis mais rígidas? Massachusetts. É o quinto estado com as leis mais rígidas de controle de arma. E é o quinto estado que você tem uma população extremamente dependente do bem-estar social. Então você começa a ver que tem... Que hoje, agora na bolha mensândica, nós estamos na quarta bolha nos Estados Unidos, que é a bolha do controle de armas e da vacinação obrigatória. O controle de armas ocorrendo fortíssimo nos estados liberais democratas. E você tem agora esse negócio do passaporte de vacinação obrigatória ocorrendo nesses estados liberais democratas. Lá nos Estados Unidos já estão na quarta bolha. Então, tudo isso anda junto. O controle de armas, bem-estar social, anda tudo junto. Porque o governo sabe que vai quebrar. Já está quebrando. Já está colapsando tudo. E você não pode ter uma população armada, senão vai dar merda. Foi por isso que o FHC aqui no Brasil, ele que colocou o controle de arma, não foi o Lula. O Lula só implementou. Ele foi lá, criou as leis, deixou todo o mecanismo pronto. O Lula implementou o controle de arma. Porque o FHC sabia que ia quebrar. Sabia que ia quebrar porque ele sabia que quando o Lula chegasse no poder, ele ia fazer a estratégia do populismo, de ficar dando free shit, tipo, pra população. Principalmente pra mãe solteira. E naquela época do Louco Lula chegou ao poder, foi naquela época que o feminismo começou a ficar muito forte no Brasil, que as novelas começaram a fazer propaganda feminista. Então ele já sabia, o FHC, que no futuro ia ter muita mãe solteira, consequentemente ia ter muita gente dependente do bem-estar social, do assistencialismo do governo, aquele Brasil sem fome, aí depois veio o Bolsa Família, aí depois veio um prato lá não sei do que, aí Minha Casa Minha Vida. É tudo bem-estar social. É tudo me dar merda de graça porque eu quero. Gimme free shit. I want it. Aí agora que... Começou bem já em 2013. Quebrou o bem-estar social no Brasil. Quebrou em 2013. Eles diminuíram muito. Muita gente recebia. Eu lembro que em 2013... Eu não sou filho de mim só. Eu tenho um pai. Meu pai e minha mãe estão juntos há... 28 anos, junto. Vou fazer 30 anos em breve, né? E eu lembro que a minha mãe ganhava a Bolsa Família, cara. Minha mãe ganhava, acho que era R$450 do Bolsa Família. E ela tinha um homem em casa. Mas ela ganhava, porque o Brasil tava com muito dinheiro por causa daquela alta nas commodities e a China comprando coisa pra caralho. Quando o Brasil quebrou em 2013, o bem-estar social, daí foi cortado, minha mãe nem recebia mais. Ela nem precisava, mas estava recebendo. E de um monte de missol também não cortaram, só que eles diminuíram. Será que 450 começaram a receber 150. Aí agora veio o Covid, elas não estão ganhando mais nada, quebrou. O governo, para continuar mantendo essa população de missol, sobrevivendo a partir do bem-estar social, o governo vai ter que imprimir dinheiro. Aí se o governo imprimir dinheiro, a gente vai voltar para a segunda bolha, que é a impressão compulsória de grana. De dinheiro, vai ter que ficar imprimido, vai gerar inflação. Entendeu? Então, assim, essa pirâmide que o TFM fez, de como é a bolha mistântica, é irrefutável. Tá certa, tá correta. Nós temos o holocausto das encalhadas, a impressão compulsória de dinheiro e a falência do bem-estar social. Um retroalimenta o outro. Se o governo não cortar o bem-estar social, ele quebra o país com inflação. A sorte do Brasil é que a gente já teve o desarmamento por causa do Lula. Ele colocou essa coisa de estatuto de desarmamento pra ficar mais rígido, porque se a população tivesse armada, a população já tinha feito merda. E é isso que o Biden tá tentando fazer nos Estados Unidos, que o Obama tentou fazer. Que é desarmar a população pra não se revoltar quando o bem-estar social quebrar. Aqui no Brasil o bem-estar social quebrou. Alguém se revoltou? Não, porque o pessoal não tem arma. Tá todo mundo desarmado. Se tivesse armado, esses caras estariam todos bem, bem, bem full. Tá, estariam muito full. Se a população tivesse armada. Então, eu vou deixar aqui um link na descrição do canal do TFM. Se vocês forem assistir, assistem o Morning Constitutional, que é os programas do TFM que ele passa na semana. Vou deixar o canal dele aí do MTV na descrição, para os senhores dar uma olhada. E comentem aí na seção de comentários o que vocês acham. Você acha que o TFM tá certo ou ele tá errado nessa lista, né? Que é holocausto das encalhadas, impressão compulsória de dinheiro, falência do welfare state, fim das liberdades individuais e a abolição da propriedade privada e estatização dos meios de produção. Vocês discordam ou concordam com o TFM? Até a próxima.